a produção científica da universidade, temas, né, que escolhemos abordar, é, em especiais, como temos apresentado para você aqui, especial oceano. Hoje temos mais um tema para abordar e compartilhar. Pesca e consumo responsável de pescado. É importante destacar que, é, elaborado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, tem um documento intitulado O Estado Mundial da Pesca e da Aquicultura, revelando a importância do oceano para alimentar o planeta. A gente não tem ideia, não, a gente que não é especialista nesse assunto, né? Dados mostram que só em 2018, 179 milhões de toneladas de pescado foram produzidas mundialmente, com valor estimado de 401 bilhões de dólares. Então, a gente vai tratar dessa questão, falar muito sobre sustentabilidade, conscientização. Eu converso com a professora Juni Ferraz Dias, do Departamento de Oceanografia Biológica do IO, o Instituto Oceanográfico da USP, numa parceria que temos aqui para este especial oceano. Tudo bem, professora? Bom dia e seja muito bem-vinda.
Obrigada, Roxane. Bom dia para você, para todos os que estão nos ouvindo.
Maravilha. Professora, olha, claro que a gente não é especialista neste assunto e a cada entrevista deste especial temos mergulhado, né, na riqueza do que está sob as águas profundas, né, desse planeta e a capacidade que isso tem para a sustentabilidade da espécie humana. Né? Eu comecei falando, por exemplo, desses números em relação à alimentação. Vamos começar por este aspecto, explicar um pouquinho melhor para o nosso ouvinte a importância do oceano para alimentar o planeta. Os números são gigantescos.
Sim, os números são gigantescos, né? E esses dados que a gente tem, eles são atualizados anualmente pela FAO, como você comentou. E eles nos trazem, né, como valores de estatística pesqueira de cada país, de cada espécie pescada, do consumo e assim vai. Então, esses dados da FAO, eles são fidedignos, eles são robustos, desde que cada país envie a eles os valores de pesca, né? De pesca, de consumo, de espécies que são capturadas. Então, é muito importante esse retorno do país para a FAO. E esses números, eles são gigantescos mesmo, mas se a gente ponderar que a população humana está crescendo muito, esses números, eles não vão ser suficientes, vamos dizer assim, para suprir toda a proteína necessária, né, para o planeta, para os habitantes do planeta. Então, isso é muito crítico, porque esses valores, eles são enormes agora, mas se a gente pensar que essa capacidade, ela está sendo cada vez mais retirada, porque a pesca, na verdade, ela é extrativa. Né? Existe uma outra face da produção que é a aquicultura, mas a pesca é extrativa, ela retira, né, do ambiente os peixes, e aí os peixes, os frutos do mar, né? E assim, o que acontece se a gente só retira e não estuda o que está acontecendo com esses organismos, né? Eles podem, por exemplo, não ter a capacidade de repor, e aí a gente fica com um problema sério que a gente chama de sobrepesca, pescar além que é sustentável pelo ambiente.
Esse é um aspecto importante da gente pensar. Dá para traduzir isso em números, mais números?
Olha, por exemplo, né, em 2018 foram 179 milhões de toneladas pescadas, né? E aí isso, se a gente dividir, isso é o total, né, pescado mais o de aquicultura, o que a gente chama de produção pesqueira total, 179 milhões de toneladas, né? Alguns países têm destaque, mas se eu pensar o quanto disso, né, ele é proveniente só da captura e o que é proveniente da aquicultura, eu tenho valores bem diferentes, né? Então, por exemplo, eu tenho que a pesca retirada, a pesca extrativa, ela compõe aproximadamente 96 milhões de toneladas, enquanto que a aquicultura hoje 82 milhões de toneladas. Então, a aquicultura está quase lá, a gente tem quase 50% do total de produção pesqueira, né, para a aquicultura e para a pesca. Mas esses números não eram assim. Esses números, na década de 90 e na década de 80, por exemplo, eles estavam de tal jeito que a aquicultura, ela perfazia somente 10% do total da produção pesqueira. Hoje, ela compõe 46%. Então, veja, a aquicultura foi um setor que cresceu bastante. Sim. E a pesca, apesar de haver grandes subsídios, né, para se ter mais barco, mais horas de mar, mais tecnologia, o que vem acontecendo é que os valores da pesca não estão aumentando. Né? Por quê? Porque os estoques pesqueiros provavelmente já estão num estado de exploração bastante crítico.
Esse é que é o problema, são os estoques, né, pesqueiros.
Isso.
Né? Essa é a principal preocupação. Agora, professora Juni, vamos olhar um pouco para o Brasil, então, nesse cenário. Eu tenho a curiosidade também de falar das espécies, né? Qual é a espécie mais pescada, por exemplo? Essa é uma curiosidade que me veio
do
agora.
Planeta?
É, do planeta. Então, antes de entrar no Brasil.
Tá, então, as duas espécies mais capturadas no planeta são a polaca do Alasca, né, que a gente encontra para consumir aqui no Brasil, que é capturada no Alasca.
Nossa.
E a anchoveta peruana. É, a anchoveta peruana é uma anchoveta, uma manjuba, né, que no Peru. Então, são as duas espécies mais capturadas no planeta. São valores bastante altos, né? E elas mantêm aí um mercado relativamente importante.
E o salmão, que é tão comercializado? E o salmão?
O salmão, ele entra por outro lado, veja só, o que é comercializado e consumido na maioria, né, de sua totalidade, é o salmão do Atlântico. E esse salmão, ele provém não de estoques naturais, mas de aquicultura. Então, Noruega e Chile são países de grande cultivo de salmão, e nós, por exemplo, consumimos o salmão chileno, que vem totalmente de aquicultura. E veja, o salmão do Atlântico, que é cultivado no Chile, lá é uma espécie exótica. Não ocorre, né? O Chile está no Oceano Pacífico e não ocorre salmão do Atlântico lá. Então, quando a gente pensa em termos de aquicultura, a gente precisa pensar que existem alguns problemas a se cuidar, certo? Então, por exemplo, a fuga, né, dos organismos que são exóticos, que não pertencem àquela área, para outras áreas, e isso pode trazer grandes problemas.
É isso mesmo. Bom, agora vamos olhar para o Brasil, números no Brasil, a questão das estatísticas, né? Você disse que é importante que os países atualizem essas informações, que tenham esse material para, né, sobre a realidade, para lidar com as questões. É, isso é importante. Sim. Como é que está isso aqui no Brasil? E qual é a política, né? Vamos entender um pouquinho qual é o enfoque da política pesqueira aqui.
Então, assim, no Brasil, a gente tem um cenário que eu chamo de bastante sombrio, não é? Por quê? Porque desde 2014, nós não temos atualização da nossa estatística pesqueira. Então, somente três estados, né? O Rio de Janeiro tem estatística, São Paulo e Santa Catarina. Então, o Rio de Janeiro pela Fiperge, São Paulo pelo Instituto de Pesca e Santa Catarina pela Univale, né? Então, veja, a estatística da FAO que está lá contando para o Brasil é a soma somente desses três estados. Então, a gente não tem valores enviados para a FAO do Brasil, que esses valores não estão corretos, tá certo? E é algo muito delicado, porque, veja, é aquilo que está lá na estatística mundial, e nós não temos coletado dados pesqueiros desde 2014. Isso é algo que nos assusta muito. Por quê? Porque se eu deixo de coletar uma informação sobre a estatística pesqueira, então eu não sei, de fato, o quanto eu estou desembarcando, né? O quanto está sem... Qual é a produção pesqueira, de fato? Eu não tenho esse dado nas mãos hoje, desde 2014. Então, eu posso estar sobreexplorando algum estoque e nem ter notícia disso. Eu não sei, porque eu não tenho avaliação.
Preocupante.
Isso é muito complicado.
E política para essa área? E a política pesqueira? Quer dizer, precisa melhorar em relação a essa questão do levantamento de dados? Você já apontou aí numa direção. E o que mais?
Então, na verdade, o Brasil adota um modelo produtivo de crescimento, né? Mas a política tem se voltado principalmente para o setor de aquicultura, né? Menos para o setor extrativo, mas mais para a aquicultura. E dentro do setor extrativo, a pesca industrial tem recebido mais subsídio. Então, é algo muito delicado, porque apesar da pesca artesanal ter recebido, né, alguma melhora, na verdade, a melhora não foi suficiente, vamos dizer assim, para trabalhar com níveis sustentáveis e muito menos para melhorar a socioeconomia, né, as populações que trabalham com pesca artesanal. Então, esse tipo de diagnóstico, ele é muito complicado, porque, na verdade, a gente está... quando a gente subsidia só a pesca industrial, a gente tem que... Estamos colocando nas mãos de poucos algum dinheiro e deixando de lado o que é socioambientalmente mais correto, né? Que é tratar bem a pesca artesanal, que é trabalhar com os pequenos pescadores. Então, isso é muito importante e isso não está acontecendo. Então, é algo que traz conflito.
Sem dúvida, sem dúvida. Agora, voltando, para a gente começar a concluir o nosso bate-papo aqui, e se voltando para a pesca, isso em nível global, em nível mundial, porque a gente começou explicando a importância que tem para a alimentação, né, da população, para dar conta dessa necessidade proteica, que fantástico que é, né? E que saudável, que maravilha essas diferentes espécies, tudo que é possível oferecer à população. Mas pensando em termos mais globais, vocês têm dito, vocês especialistas, que é preciso passar por uma transformação, que é exatamente o que a gente está falando de sustentabilidade, claro, mas a população é parte disso, né, professora? A gente não pode tirar o meio ambiente e esquecer do ser humano, né?
Não, de jeito nenhum, né? Mas, então, essa transformação é importante. Então, a partir do momento que eu tenho informações sobre a pesca, ou seja, como ela está andando, né? Como estão os estoques pesqueiros, eu posso ter ideia do que é que está acontecendo no mar. Porque, por exemplo, eu também tenho dados de falta de dados, né? De muita pescaria, e o que pode acontecer é que eu estou acabando com os estoques. Quem mais sofre com isso, normalmente, são os pescadores artesanais. Por quê? Porque, normalmente, o ciclo de vida das espécies, ela passa pela região costeira, onde o pescador artesanal atua. Então, às vezes, ocorrem proibições para os pescadores artesanais, mas que não contam para os pescadores industriais, e isso é muito delicado. Então, veja, nós estamos repartindo o problema entre todos, né? Ao invés de repartir a riqueza, e a riqueza está na mão de poucos. Então, isso é algo que sempre traz conflito e a gente precisa melhorar isso de uma forma muito importante. O que a gente pode fazer em termos globais, né? Não só aqui no Brasil, mas em termos globais para auxiliar a pesca e que para nós mesmos, né, sejamos protagonistas disso. Nós, consumidores, podemos ser protagonistas, escolhendo espécies, por exemplo, que têm uma captura mais adequada, né, que não, por exemplo, a gente tem um tipo de pesca, vou falar do camarão, né? Quem que não gosta de camarão?
Sim,
verdade?
Sim.
Então, o camarão, ele é pescado com uma arte de pesca que a gente chama de rede de arrasto de fundo, né? E essa rede de arrasto de fundo, ela é pouco seletiva. O que significa isso? Significa que quando eu passo um arrasto, eu destruo tudo o que está na superfície de fundo para capturar o camarão. Então, além disso, eu não capturo só camarão, eu capturo muitas outras espécies que nem são comercializadas. Aí isso a gente chama de bycatch. Então, o que a gente faz com esse capturado? Então, se eu capturo ouriço, capturo estrela, coral, então eu jogo tudo isso fora depois. Além do que também se joga fora o juvenis das espécies que são comercialmente importantes. Sim. Então, esse tipo de pesca é uma pesca muito ruim. Então, quanto mais a gente consome camarão, mais a gente estimula esse tipo de pesca. Mas a gente tem que também ficar de olho, porque o camarão pode ter uma pesca mais sustentável. Porque, por exemplo, existem dispositivos de exclusão desses outros organismos que podem ser acoplados às redes. Então, é muito importante que a gente estude o comportamento das espécies, estude como elas são capturadas, para poder pensar em práticas melhores de pesca. Acho que isso são muito importantes. Nosso papel é de escolha, né? Quando eu escolho um produto, eu dou força a ele. E quando eu escolho um outro com uma prática, que tem uma prática mais sustentável, eu posso dar força exatamente a essa outra cadeia produtiva que pratica o ambientalmente melhor, o mais sustentável. Então, isso depende de nós, somente de nós.
Não tenha dúvida.
É algo importante, né?
Uhum. Muito bem. Lembrando que o Especial Oceano é uma iniciativa do Jornal da USP e da Rádio USP, em conjunto com a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, Instituto Oceanográfico e Instituto de Estudos Avançados para a Promoção da Década do Oceano 2021-2030. E eu quero agradecer muitíssimo a contribuição de hoje da professora Juni Ferraz Dias, do IO, o Instituto Oceanográfico da USP, que contribui demais com estudos, publicações, trabalhos, não é? Em campo. Muito obrigada, professora.
Obrigada a você, Roxane. Bom dia a todos.
Bom dia.